Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a pediatra Lídia Leite sobre o tema Crianças, a segurança não tira férias. Lídia Leite, bem-vinda desde já à RUM. Quando pensamos em férias e em crianças, ocorre-nos logo a noção de divertimento, mas há cuidados de vários tipos que são necessários ter. Vamos começar pela exposição solar, que costuma ser maior com as idas à praia e à piscina, por exemplo. As temperaturas são tendencialmente mais altas no verão. Que recomendações neste capítulo é que pode dar?
Desde já, obrigada pelo convite. Sabemos que brincar ao ar livre promove a saúde das crianças, a sua socialização e o seu desenvolvimento. Então, relativamente à exposição solar, sabemos que tem vários benefícios na estimulação da produção da sua vitamina D, dos quais tem bastantes funções e implicações no seu organismo e no seu bem-estar. Mas, contudo, deve ser uma exposição, então, protegida e não exagerada. E esses cuidados, então, deveremos ter em atenção que as crianças e os lactentes, portanto, de até aos 12 meses de vida, constituem um grupo muito vulnerável ao calor e, por isso, a exposição solar direta está desaconselhada nos primeiros 6 meses de vida, idealmente até aos 12, mas nos 6 primeiros meses está totalmente desaconselhada. Depois, um ponto que temos que ter em atenção é a intensidade da radiação ultravioleta, que é variável, está dependente da sua localização geográfica, da meteorologia e da altitude, e devemos sempre também consultar os níveis de radiação referenciados no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no IPMA, e que a exposição solar deve ser evitada sempre que esta radiação for igual ou superior a 8, mesmo com todas as medidas de proteção aconselhadas.
E aqui há algumas horas mais perigosas.
Exatamente, evitar a exposição solar entre as 11 da manhã e as 5 da tarde aproximadamente, ainda que este índice de radiação, como referi anteriormente, seja inferior a 8, que é aquele valor que devemos ter em mais atenção. E devemos também implementar as medidas de proteção solar independentemente do índice de radiação que esteja referenciado para esse dia.
E um protetor solar não pode ser substituído por um bronzeador só?
Exatamente, sim. Os bronzeadores são completamente desaconselhados nas crianças. O proteção solar sim, e relativamente...
Mas já vemos alguns adolescentes com essa tendência.
Sim, sim, mas está completamente, mesmo que nos adultos, não é aconselhável, não é? Nas crianças, mais ainda. Ainda devemos promover que usem também roupas frescas, até de manga comprida, quanto mais nova é a criança, os chapéus, os óculos de sol com proteção com filtro ultravioleta. E depois, relativamente a esta proteção solar, terem atenção que também não existem protetores solares à prova de água, que muitas vezes ouvimos na comunicação social. Eles podem ser considerados resistentes ou muito resistentes à água por um período de tempo mais ou menos no intervalo de 40 a 80 minutos. Ou seja, isto faz-nos pensar que quando eles vão para a piscina ou para o mar, naquele período de tempo, se forem estes protetores resistentes ou muito resistentes à água, após este período de tempo, temos obrigatoriamente que pensar em aplicar novamente o protetor solar. E reforçar também a ingestão de água, tendo em conta que quanto maior o calor, maior a radiação ultravioleta e maior o risco de desidratação. Ainda relativamente aos protetores solares, existem dois tipos de protetores solares e é importante que tenhamos isso em mente. Portanto, existem os protetores solares físicos, que são conhecidos como os minerais, que refletem a radiação ultravioleta e são de maior largo espectro, eficazes contra as radiações de tipo ultravioleta A e ultravioleta B. Não causam alergias de contacto, são mais adequados, portanto, em crianças entre os 6 meses e os 2 anos de idade. Não esquecer sempre que abaixo de 6 meses não está aconselhada a exposição solar direta. Os restantes são protetores solares químicos, que absorvem e retêm a radiação, impedindo que esta atinja então a pele. Existem formulações de espectros variáveis, portanto, devemos sempre procurar os de maior largo espectro e devem ser aplicados estes 30 minutos antes da primeira exposição solar. Degradam-se com esta exposição e podem perder maior eficácia com os banhos, com a transpiração ou mesmo com a fricção da areia, portanto devem ser repostos frequentemente, idealmente reaplicados a cada 2 horas ou após então os banhos.
Quando diz que a exposição solar deve ser evitada em bebés, crianças até 6 meses, isso significa que não devem ir à praia, por exemplo, ou à piscina?
Sim, idealmente sim. Não devem ter exposição solar direta, até porque também não devemos esquecer que mesmo debaixo das sombrinhas, dos guarda-sóis, há exposição solar, está ligeiramente atenuada, mas é uma diferença muito pouco significativa, ao contrário daquilo que pensamos, não é significativa. E para além disso, também, aqueles dias em que parece que não temos dias tão radiantes, de céu azul e sol intenso, muitas vezes também nos enganam. Portanto, esses bebés idealmente não devem ser expostos. E se for o caso de ir com eles por períodos muito breves à praia ou à beira-mar, dizendo assim, porque às vezes não é só ir à praia, não é um passeio à beira-mar, naquelas horas de maior calor, mesmo que dentro das baby cocks, pressupõe-se que estão expostos à radiação solar igualmente. Portanto, que seja sempre ao início do dia ou ao final da tarde.
A oferta em termos de atividades envolvendo a água é cada vez maior. Além do mar, das piscinas, existem vários divertimentos aquáticos. Que medidas se devem adotar para as crianças estarem em segurança?
Portanto, essa é uma das situações que mais nos preocupam no período de verão. Inicia-se a época em que há maior número de afogamentos e desde o nascimento que o contacto com a água se torna rotineiro na maioria das crianças e a água tem uma atrativa diversão. Portanto, esta interação acarreta algum risco e estão mais vulneráveis tendo em conta a sua idade, o seu género e mesmo o desenvolvimento em que se encontram, o estadio de desenvolvimento em que se encontram. É um acontecimento que sabemos que é trágico, muito rápido, segundos são suficientes para estes desfechos, silenciosos porque não fazem barulho e que não é necessário uma grande quantidade de água. Sempre ter em mente que menos de um palmo de água é suficiente para um afogamento numa criança pequena. Apesar das campanhas que são feitas anualmente e de prevenção, Portugal o afogamento ainda é a segunda causa de morte acidental nas crianças e a grande maioria pode ser prevenida, portanto.
Qual é a primeira?
A primeira são os acidentes de viação, sim. Pressupõe-se a primeira os acidentes de viação e a segunda, sim, ainda é os afogamentos, sim, em Portugal. Temos bons resultados desde há 8 anos atrás, estes números têm vindo a diminuir, mas ainda existem, não é?
Essa evolução positiva é um reflexo direto das campanhas de prevenção que têm sido feitas?
Sim, sim, pensamos que sim, e que os próprios pais estão mais familiarizados e acabam por aplicar mais medidas preventivas, mas dando um exemplo a outros países, por exemplo, da Europa, a nível legal não é possível ter uma piscina no domicílio, por exemplo, sem terem as medidas de proteção ao redor. Em Portugal isso não é obrigatório, não é? Pronto, portanto, ainda temos muito para melhorar.
E esses afogamentos, está a falar em crianças, mas também sabemos que acontecem em pessoas mais velhas, em adultos, inclusivamente, dão-se sobretudo em praias fluviais, em praias naturais, digamos assim, nessas piscinas que as pessoas têm em casa, qual é a maior tendência?
Ok. Quanto aos locais, as piscinas são os planos de água com maior registo de afogamentos e, sobretudo, na primeira década de vida. Depois, aqui, também a idade influencia um pouco. Seguido às piscinas seriam, então, as praias e as ribeiras e as lagoas e estas são mais frequentes os afogamentos em crianças mais velhas, de forma geral, obviamente. E todos os meses do ano temos que nos lembrar que há risco de afogamento. No entanto, são maiores os casos nestes meses de verão. Mas o risco existe sempre. E devemos conhecer também a criança que temos perante nós, não é? A vulnerabilidade da sua idade, o seu género, porque os estudos apontam que é mais frequente no sexo masculino, o acesso que tem.
Há alguma explicação para isso?
Não. Não há,
é uma estatística.
Uma tendência estatística, sim. Poderíamos pensar que muitas vezes o género masculino, os rapazes, são mais aventureiros, dizendo assim, pronto. Mas efetivamente não deve ser este um ponto que nos devemos focar somente, não é? Qualquer género está vulnerável dependendo da idade.
Os cuidadores, aqui incluo pais, familiares, devem ter a obrigação ou devem sentir a obrigação de acompanhar as crianças até uma determinada idade nesse processo de ir à piscina, de sair?
Sim, pronto, a ausência de barreiras físicas é um dos motivos que faz com que muitas vezes, mesmo estando presentes os familiares, que acaba por ter estes desfechos. Os pais têm que também sempre ter em mente que, mesmo estando presentes adultos, o que acontece muitas vezes é numa festa, há outros quando há mais adultos, há muita gente, mas acabamos por estar mais distraídos. A criança até já sabe nadar, portanto não nos preocupamos tanto. Acabam por ser um conjunto de situações. O próprio uso de telemóvel, por exemplo, está descrito que não devemos ter supervisores, pais, familiares de crianças que se encontram dentro da água, que estão ao telemóvel ou noutros dispositivos eletrónicos, por exemplo, porque é um meio, lá está, de distração, em que por breves segundos, que é o suficiente, quando damos conta, pomos em risco a vida da criança, não é?
E pode ser tarde demais.
Exatamente. E também um ponto muito importante que eu gostava de referir é que, para criar estes ambientes seguros, devemos então minimizar os acidentes. E parece-nos fundamental, fundamental de todo, é que o cuidador saiba nadar, não é? Porque um cuidador que está em vigilância de uma criança que se poderia afogar, não saber nadar, está a colocar em risco a vida da criança e a sua própria vida, certo? Portanto, seria um ponto essencial. E outro ponto essencial seria também que, por exemplo, os pais que têm, os familiares que têm piscinas no domicílio, em que as crianças frequentemente as vão utilizar, deveriam fazer uma formação, por exemplo, em suporte básico de vida pediátrico, porque não queremos que aconteça, mas por breves segundos, muitas vezes eles seriam fundamentais para salvar, se o soubessem aplicar, para salvar a vida daquela criança, enquanto não chega a ajuda diferenciada, obviamente. Portanto, acho que temos que apostar também muito nesse sentido, para além de todas as outras medidas que devemos adotar, nomeadamente os equipamentos de flutuação adequados, mas que cumpram as normas de segurança aconselhadas. Por exemplo, as boias e os colchões não são aconselhados de todo, são perigosos, rapidamente se viram e frequentemente também são arrastados, não é, pelo vento, pela ondulação no caso das praias, e portanto dever ter isso em mente.
O calor convida as crianças a saírem de casa, mas por outro lado há uma oferta ampla em termos de dispositivos eletrónicos, até mesmo nas crianças. Atualmente os mais jovens aproveitam o verão de forma diferente comparativamente ao que acontecia há uma década, por exemplo. Isto pelo menos é a tendência que toda a gente tem. Isso já se tem notado, de acordo com a sua experiência como pediatra?
Sim, nota-se largamente que uma vasta percentagem de crianças tem preferência por permanecer nos dispositivos eletrónicos, mesmo em contextos de convívio familiar, do que atividades ao ar livre. Nomeadamente, torna-se muito mais confortável para os pais que eles permaneçam naquele local do que pegar neles, ir até um parque, dar um passeio, dar uma caminhada. Nestas atividades ao ar livre, também o que se nota bastante é que não estamos tão muito familiarizados com os equipamentos de proteção individual para determinadas atividades, nomeadamente para trotinetes, por exemplo. Bicicleta, toda a gente sabe que deveriam usar os capacetes, as luvas, as joelheiras, mas os capacetes principalmente, e há uma percentagem que já utiliza, mas nas trotinetes é raro vermos uma criança andar circular de trotinete com capacete, que também seria importante.
E aqui até falamos mais das trotinetes elétricas, que atingem tendencialmente velocidades maiores.
Sim, mas mesmo as outras devem utilizar, e assim como aos parques infantis, que devemos também reforçar que a criança deve frequentar, mas os pais têm a obrigação de verificar se cumprem as normas de segurança, se o piso é adequado para a absorção de quedas, etc.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos a conversa com a pediatra Lídia Leite sobre o tema Crianças, a segurança não tira férias. Outra das questões que quero abordar é o transporte rodoviário, e aqui lanço duas dimensões: o transporte coletivo, que é muito frequente através das escolas, e a nível familiar, as muitas e longas horas passadas num automóvel. Olhando para o primeiro caso, obriga a uma atenção redobrada por parte dos educadores. Estão muitas crianças juntas num contexto que muitas vezes também é uma experiência nova para essas pessoas mais jovens.
Sim. O transporte escolar já pressupõe que haja uma série de normas para a circulação com estas crianças, ou seja, é óbvio que os pais e os educadores devem verificar se efetivamente são veículos que pressupõem essa segurança e que as crianças as utilizem da forma adequada. Os educadores em si, nós aquilo que vemos muitas vezes é que as crianças que estão habituadas a frequentar a escola, quando é uma instrução pelos educadores que já têm vindo a ser conversado com eles mesmo estando juntos, a grande maioria cumpre as normas que o educador lhe incuta, às vezes até mais facilmente do que com os pais, não é? Pronto, agora os pais têm essa obrigação de verificar se realmente o transporte é feito em viaturas adequadas, com cinto de segurança, com cadeirinhas. Pronto, aqui eu acho que o problema maior relativamente ao transporte automóvel neste caso é que muitas vezes com a chegada das férias, então eles interrompem esta rotina do dia a dia, os próprios pais, a família, e querem promover momentos especiais às crianças, nomeadamente viajar para outros países, alugar carro, e isto sim é que aqui penso que o risco está mais acrescido e que muitas vezes não estamos tão familiarizados. Devemos planear, por isso, esta viagem com antecedência, evitar horários de tráfego intenso e muito calor, mas cumprir as normas de transporte da criança. No nosso país as normas estão bem esclarecidas, as cadeiras devem ser adequadas, homologadas pela União Europeia e utilizadas em todas as crianças com menos de 12 anos e altura inferior a 135 centímetros e até idealmente contra a marcha até aos 4 anos ou 18 quilos. Quando falamos então em alugar um carro de férias, é possível alugar em simultâneo cadeiras automóvel? Obviamente pressupõe mais um acréscimo monetário, mas aqui estamos a falar da segurança das crianças e não, se não for para cumprir as normas e a criança em segurança, se calhar então é preferível não planear esse tipo de viagem e planear
normalmente,
outro.
Tendo em conta a sua experiência, essas regras estão negligenciadas no momento de alugar uma viatura?
Sim, penso que sim, que a maioria não está muito familiarizada. Agora eu noto que nos últimos 2-3 anos, porque os 2 anos de pandemia também fogem aqui um bocado à regra, não é? Mas, por exemplo, neste presente ano, que há muito mais planeamento de viagens, as pessoas estão sedentas de sair de casa e, portanto, planearam viagens, já vê-se cada vez mais alguma sensibilização relativamente a esta questão da preocupação de se há cadeiras disponíveis para transporte, mas penso que ainda abaixo daquilo que deveria ser o ideal e o aceitável. E também não esquecer que as normas podem ser diferentes de um país para o outro país. Portanto, quando vamos alugar carro num país que não Portugal, neste caso, não é? Devemos cumprir as normas que são implementadas no próprio país, adequadas obviamente às normas que temos em Portugal, porque temos sempre alguma defesa, não é? Não vamos para um país que não seja, se estivermos a falar de países fora da Europa, há países que não é obrigatório o uso sequer de cadeira, não me parece que só por esse motivo devemos descurar isso, ok? Mas devemos ter em atenção a lei da segurança na estrada do destino escolhido. Realizar as pausas também de 2-3 horas, outros cuidados que também devemos ter para além das cadeiras do automóvel. Não haver consumos por parte dos pais de álcool ou de outro tipo de drogas. Ensinar também as crianças a atravessar a passadeira e a respeitar os sinais de trânsito. São pormenores a nível de circulação que é importante implementar quando se pensa em viajar com crianças.
Outro tema que é também importante nesta altura, falo de alimentação. Nesta fase costuma haver um maior relaxamento ou, como há mais tempo disponível, as famílias têm mais cuidado nesta altura do ano?
É uma boa pergunta. As famílias têm alguma atenção quando planeiam, por exemplo, a viagem ou uma ida à praia em que as crianças tenham alimentos para ir consumindo durante o dia. Não sei se isto quer dizer que tenham cuidado suficiente para evitar, por exemplo, a degradação de alimentos, que é um pormenor que achamos importante que é importante não esquecer. Portanto, há um risco de gastroenterite muito mais aumentado, os alimentos degradam-se com muito mais facilidade e não falando, não é, da água, é óbvio que é sempre fundamental em férias, mas há alimentos que são transportados que efetivamente devem pensar antes de programar a lancheira, dizendo assim, da familiar.
Quer dar alguns exemplos de alimentos que devem ser comido o mais depressa possível ou até mesmo evitar o seu uso?
Sim, devemos privilegiar os alimentos que não tenham ovo, por exemplo, leite, natas, os iogurtes e alimentos com cremes ou molhos são assim fundamentais. Mesmo falando, por exemplo, alguns enchidos, se calhar o fiambre com o calor degrada-se também bastante.
E o uso de uma lancheira, por exemplo, cada vez são mais especializadas. Sim. É suficiente para atenuar nessa questão?
Eu acho que é melhor do que não a levar. Obviamente, as lancheiras permitem levar dispositivos de gelo que fazem com que os alimentos fiquem mais refrigerados, mas quando o calor foi bastante intenso, não temos segurança em dizer que é suficiente para a sua degradação. Portanto, o melhor é não correr os riscos, é evitar levar determinados alimentos. Não é? Por exemplo, o pão, toda a gente come pão e o pão sabemos que não se vai degradar. Se calhar é preferível optarmos por alimentos que temos mais segurança em que não se vão degradar. As sopas, por exemplo, temos de ter muita atenção, não é? Uma sopa facilmente se estraga no calor.
E, por exemplo, a fruta?
A fruta igualmente. Uma fruta que é descascada na hora não tem problema nenhum, não é? Portanto, privilegiar isso ou levar, se calhar, frutas preparadas para dar. Sempre seria preferível preparar na hora, podemos levar, preparar na hora que não se degradará com o calor. E nunca esquecer a água, que é fundamental.
As férias escolares de verão compreendem praticamente 3 meses, um quarto do ano. Como pediatra, considera que é um tempo adequado para as crianças e jovens ou que deveria ser encurtado ou alongado? Isto aqui, juntando obviamente todas as dimensões que já falamos, mas sobretudo aquilo que é a aprendizagem das crianças, o tempo que devem ter para brincar, de que forma é que esta gestão está a ser feita, na sua opinião?
Portanto, o tempo que promove este desenvolvimento é ótimo para a criança, ok? Sabemos que estamos a falar de 2 meses de férias, sabemos também que os pais não têm muitas vezes essa disponibilidade, não é? Não temos os dois meses ou 2 meses e meio de férias para poder estar com eles a partilhar esse tipo de atividades. Mas do ponto de vista do desenvolvimento, isso é muito benéfico para eles. Claro que depois podemos entrar em questões mais educacionais e do calendário escolar que é implementado em alguns países, que seria encurtar as férias e terem mais pausas ao longo do ano. Pronto, e não há fórmulas ideais, não é? E temos, e depois cada criança é uma criança. Agora, penso que o período de verão é um período muito benéfico para as crianças em geral, com todas as medidas de proteção, com o apoio de quem os tem, não é? Agora, claro que se falando de crianças que não têm uma instituição que os apoie e que se for para acompanharem os pais aos seus locais de trabalho, porque não têm onde os deixar, obviamente, se calhar, colocam-se outro tipo de questões, não é? Mas isso já estamos a falar noutro âmbito. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento, da sua socialização, até porque muitas vezes conhecem pessoas novas, amigos novos, é muitíssimo importante o período de verão.
E esse período torna-se ainda mais importante, mais vital, depois de 2 anos muito condicionados pelo impacto da pandemia?
Sim, e nota-se isso este ano. As crianças fascinam-se com o passeio no parque, que se calhar há 3 anos atrás, umas crianças da mesma idade que iriam todos os fins de semana, uma vez por mês, não têm o mesmo fascínio, meio da praia. Portanto, isto é a prova de que realmente é muito importante e que devemos, com todas as medidas de segurança, fornecer este tipo de atividades às crianças, sim.
Pediatra Lídia Leite, muito obrigado pela presença nesta que foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Esta conversa dedicada ao tema Crianças, a segurança não tira férias, ficará entretanto disponível em podcast em rum.pt.